Presidente Paim e eminente Clésio, quando eu disse sobre o presidente da FUNAI, porque no Senado Federal a gente trata assunto de país. Claro que com todo respeito por Vossa Excelência, que é do meu estado, Vossa Senhoria, que é do meu estado, mas nós estamos aqui para discutir um assunto que não se refere apenas aos Carajás, e sim a todo o povo indígena brasileiro. Portanto, era importante a presença, como também deverá ser importante a presença dele na sessão solene, que nós vamos já requeremos do Congresso Nacional, que teremos aqui. Como será importante outra audiência pública que nós vamos ter aqui para tratarmos do Rio Mais 20, a participação dos povos indígenas no Rio Mais 20. Então, quando eu não desmerecendo a pessoa de Vossa Senhoria, mas a importância do presidente de uma entidade, assim como o doutor Antônio Alves, sempre está presente como secretário de Saúde Indígena. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, parece até que está tudo bem nas aldeias. Parece até, Yara, que não há mortes por suicídio, porque não tratamos desse assunto. Nós não ouvimos da FUNAI esse tema. E o tema aqui é morte por suicídio dos nossos jovens. Precisamos viver isso aí. Muito bem. Cuidar das terras indígenas, quem mais quer proteger a terra deles são eles mesmos. Precisamos é nós complementarmos. A participação deles em qualquer discussão é um direito líquido e certo. Inclusive, o Samuel está ali, Samuel, ficou escondidinho. Meus cumprimentos, não lhe cumprimentei antes. Chegue mais para frente aqui, ó. Fique à vontade. Fique aqui do lado do Iuraro. Bom, então nós precisamos, Clésio, efetivamente, por exemplo, quando você fala da questão da travessia do Bananal, lá estavam sim presentes os índios e eu estava como convidado. Inclusive, o Iuraro fez uma excelente explanação e um excelente discurso, e favorável. 100% dos oradores que eu lá ouvi, pude presenciar, estava um presente favorável. Eu estarei na cidade de Formoso do Araguaia, no encontro com os nossos índios, exatamente para discutir isso. O que às vezes falta por parte da FUNAI é o diálogo, inclusive com quem se propõe a contribuir e colaborar com os povos indígenas, como eu, um senador que está aqui para isso. E a FUNAI não tem esse tipo de diálogo. Inclusive a FUNAI do nosso estado. Eu estarei lá sexta-feira, à noite, lá em Formoso do Araguaia, para discutir. E uma estrada só poderá ocorrer de forma que atenda a questão socioambiental e à vontade dos povos indígenas. Claro que não há governo que vá fazer contrariando a vontade dos povos indígenas e a questão socioambiental. Isso é mais do que elementar e natural. Portanto, eu gostaria de ouvir, quero ouvir, é o que a FUNAI tem para nós resolvermos a morte dos nossos jovens. Qual a solução, qual o encaminhamento? Já ouvimos uma parte aqui por parte da questão do Antônio, da saúde. Nós precisamos efetivamente encontrar uma solução para isso. A explanação, como funciona, como isso, é só acessar o site e está resolvido. Nós precisamos é de solução para o problema. E nós estamos aqui é para isso. Portanto, eu quero dizer, senador Paim, que eu continuo com a mesma impressão do desentrosamento da FUNAI e agora com a Secretaria de Saúde Indígena. Quem vai dizer isso são os índios. Se eles estão muito bem contemplados, eles é que têm que, até para tirar essa dúvida minha, porque às vezes eu estou errado. Às vezes a minha impressão não é a correta. E eu tenho a grandeza de me curvar se a minha impressão não for a correta. Né? Às vezes a minha impressão ainda é uma impressão antiga. Às vezes está tudo bem lá na aldeia, a FUNAI está muito bem entrosada, a Secretaria de Saúde, os dois entes federados estão lá chegando e atendendo vocês muito bem. Eu quero ouvi-los. Se caso for, eu quero pedir, inclusive, desculpa de público, porque está tudo resolvido. Inclusive, as mortes não devem ser por problema da FUNAI, por problema da Secretaria de Saúde Indígena. Deve ser, então, por problema dos índios. Porque parece que está tudo normal. Nós viemos aqui para discutir efetivamente o que, que nós temos para propor, como FUNAI, como Secretaria de Saúde Indígena, uma solução para esse problema. É isso que nós queremos colocar. Muito obrigado, presidente.
Todos terão a oportunidade de falar mais uma vez. Nós vamos agora passar a palavra ao professor da Cátedra Indígena Internacional, professor Marcos Tereno. Por favor, professor.
Bom dia a todos. Obrigado pelo convite aqui do presidente da comissão, o senador Paulo Paim, nosso velho companheiro de luta pela igualdade racial, né? E também obrigado ao senador Vicentinho, que conheci mais de perto agora, apesar de sermos colegas, né? Ele é comandante de avião, eu também sou piloto da FUNAI, né? Como vocês sabem. E também ao Clécio pela exposição e ao doutor Antônio também pela oportunidade de compartilhar essa manhã. Eu sempre considero de suma importância esses diálogos, né? São diálogos francos, são diálogos que buscam trazer alguma linha de ação, né? Solução não é fácil, mas a linha de ação e de compromissos, elas devem ser assumidas aqui após essas apresentações, porque nós estamos aqui no Senado Federal. Não podemos nos esquecer disso. Aqui é onde ficam as pessoas que na Roma Antiga chamavam de anciãos, né? Agora não é mais ancião, né?
Não tem problema, a idade sempre é bom.
Eram os grandes pensadores, né, conselheiros do sistema de governo, o Senado, né? Oxalá um dia nós indígenas, viu, Irário, e o Samuel e o Corralui, que são velhos companheiros também, a gente possa ter um dia aqui também um Senado, um senador indígena, né? Vamos trabalhar para isso. E por isso eu sempre procuro conversar com os senadores aqui dessa casa, né? Inclusive na reforma política, eu conversei semana passada com o senador Fernando Collor de Mello, e ele se dispôs, inclusive, a agregar, eu também sugiro isso aos dois amigos senadores, um item que contemple um assento cativo no Senado Federal para as primeiras nações do Brasil. Né? Seria inédito, né? Seria desafiador, né? Mas eu queria também agradecer a presença do Iuraro, vereador, líder indígena da Ilha do Bananal, né? Agradecer também ao Corralui, que é o advogado, né, Corralui? Já passou na OAB? Ainda não, né? Coordenador de Assuntos Indígenas do Tocantins, e também ao Samuel Carajá, que é esse jovem de camisa verde. Ele foi ator de cinema, né? Por isso que ele fica acanhado lá, assim, porque ele fica com medo das fãs pedirem autógrafo para ele, né? Samuel atuou naquele filme do Héctor Babenco chamado Brincando nos Campos do Senhor, né? Então, a gente não pode esquecer de referenciar cada um desses indígenas, como disse o Clécio, que estão buscando a livre determinação, a autodeterminação, né? Então, por isso que, quando a gente conversou, vamos fazer uma sessão para discutir a questão do suicídio, né? Agora de manhã eu deveria estar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, reunido com os Terena para falar sobre a Rio Mais 20, mas eu transferi para amanhã e eu vou estar visitando amanhã também a comunidade Dourados e vou me reunir com a juventude universitária, né? São os indígenas pensadores do novo milênio, que eu sempre chamo esse pessoal com essa expectativa, né? Queria registrar que eu sou funcionário da FUNAI, não estou representando a FUNAI, nunca representei a FUNAI, não sou assessor do presidente, não tenho nenhuma função no governo, eu sou livre como indígena, mas sou piloto de avião também. Então eu voei todas essas terras indígenas, né? Conheci essas terras indígenas, vamos dizer assim, virgens. E hoje eu não sei como está diante dos avanços, né? Eu considero que a questão do suicídio não é uma questão policial, mas uma questão social, uma questão emblemática e que tem a ver também com a saúde do povo. A saúde, como disse o doutor Antônio, psicológica, psiquiátrica, do encontro entre uma civilização e outra. Não podemos deixar de lado, lá no Mato Grosso do Sul, nós chamamos de bolicho, bolicheiro. É aquele vendedor que pega o cartão do índiozinho que é aposentado e vende fiado para ele, né? Você sabe que é comprar fiado, né? Comprar crédito, né? Como nós chamamos aqui na cidade. E no final, aquele cartão passa a ser uma propriedade do bolicheiro, né? Então, você vê que a questão do suicídio não pode ser tratada como uma questão apenas sensacionalista, né? É triste. Eu conheci os irmãos Carajá nos anos 80, 77, 1977, muitos aqui ainda não tinham nascido. Eram índios altos, né? Remadores, nadadores. Inclusive, com o trabalho do Jogo dos Povos Indígenas, nós levamos alguns desses Carajá para correr na São Silvestre. Na rua, né? Carajá, não sei se ainda está vivo. Também o Idiarrina correu na São Silvestre. Claro que não chegaram em primeiro lugar. Como que você vai fazer isso? Apenas porque são altos. Tem que ter uma preparação. Aí voltamos a falar da questão da saúde, do esporte, do lazer. E eu queria deixar essa mensagem para a gente refletir, né, na busca de uma solução que seja de longo prazo. Eu estou fazendo um trabalho sobre a participação dos povos indígenas no mundo todo na conferência da Rio Mais 20. Então, eu faço parte da Comissão Nacional do Governo e tenho tido a oportunidade de falar para as autoridades do próprio governo brasileiro, o que significa aquilo que os bolivianos chamam de qualidade de vida, aquilo que os andinos chamam de bem viver. Eu conheço a realidade deles, né? Dos bolivianos, dos equatorianos, dos peruanos. E eu posso garantir para todos nós aqui, com orgulho, que a qualidade de vida que eles falam é teórica. Mas o bem viver que eles também sonham, você encontra nas aldeias dos índios do Brasil. Então, antes da civilização chegar, não havia pobreza, não havia riqueza. Eu peguei esse tempo, quando era criança, lá na minha aldeia, em Taunay, Toné, como se diz em francês. Então, lá não tinha fome. Por quê? Porque tinha um peixinho para comer. O índio sabe onde tem o peixe, onde tem um remédio para curar um ferimento, né? Isso é educativo também, é uma questão educacional. E onde que esse índio aprende isso? Com a mulher indígena. Então, eu creio, os dois dirigentes institucionais, que não podemos deixar de ouvir para esse processo da questão do suicídio, de ouvir a sabedoria da mulher nas aldeias. São elas que ensinam a língua, são elas que ensinam o conhecimento. Aparentemente é o homem que ensina, mas não, o homem aprende com a mulher. Porque ela que pega a criança, canta a canção. Muitas canções indígenas são aprendidas com as mulheres, quando nós somos crianças. Se não forem elas, quebra o elo. E a outra parte, que é importante, que muitas vezes é fácil transformar em religião, é a parte disso que o Iuraro cantou um pedaço aqui. a parte espiritual dos povos indígenas. Eu faço parte da Cátedra Indígena, como está escrito aqui, e as maiores dificuldades de falar sobre o chamado conhecimentos tradicionais e espiritualidade é com o índio doutor, o índio médico, o índio advogado. Ele não acredita mais, ele não quer aceitar mais os valores ancestrais, né? Aqui no Brasil, a gente ainda leva em conta. Por exemplo, esse processo que o Clécio fala de consulta, eu debati, eu não sou advogado, mas eu ajudei a escrever a declaração da ONU sobre direitos humanos indígenas durante 22 anos. E durante 20 anos, por causa de uma palavra em inglês, por causa de uma letra S, a gente demorou 20 anos para ser aprovada essa declaração. Veja como é importante o papel do advogado indígena, mas não só como advogado, mas também como articulador dos seus conhecimentos tradicionais. Não esquecer isso. A palavra em inglês, people, tem um significado, peoples tem outro significado, né? Um quer dizer população, o outro quer dizer povos. E nós queríamos ser povos. Nós queríamos a palavra povos garantida, não mais tribo, não mais etnia, mas povos, né? E o Brasil, o governo brasileiro, aceitou esse desafio de bancar essa ideia, não, povos indígenas, né? Então, nós temos que enaltecer o trabalho do Itamaraty, dos embaixadores do governo brasileiro, porque nós estabelecemos uma relação com eles na construção desse processo da dignidade indígena. E essa parte espiritual, a gente precisa juntar com a cultura também. Então, quando aquele pajé Kaiowá, que vê os seus jovens se suicidando, ele toca aquela maraca ou maracá, ele está conversando com os espíritos, né? Ele não está só fazendo uma encenação televisiva, ele está conversando, agradecendo e cuidando daquele espírito. É uma tradição muito profunda que nem pastor, nem padre consegue decifrar, porque é o espiritual. Então, os Carajá tinham um pajé muito forte, que já faleceu, que era o Maluaré, né? Então, o Maluaré chegava, conversava com a gente, ele ficava quieto, não falava nada, né? Ah, você conheceu, né, André? Maluaré, né? Ele ficava quieto, ele não falava nada. Eu falei, pô, o pajé não fala nada? Ele falou, não, eu estou pensando, né? Tem outro grande pajé, que falou que levou o pajé lá para falar com os Carajá, chamado Tacumã. Grande Tacumã. Ele não fala nada, ele só fica rindo, né? Sábio. Que às vezes o sistema governamental menospreza, porque ele não fala nada. Mas a força desses homens e dessas mulheres também, pajé, ela pode ajudar a reconstruir a dignidade dos povos indígenas no cenário daquilo que chamamos de relação intercultural. Eu vi uma discussão esse final de semana que a FUNAI promoveu. E uma das questões era saber, quando a FUNASA, ou quando a CESAR chamar um pajé, nós vamos contratar o pajé como funcionário da CESAR? Veja a armadilha que se coloca. O sistema precisa do pajé, mas o sistema diz, mas eu preciso contratar ele como meu funcionário. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que parece livre determinação. Ontem, recebemos a notícia que os índios Munduruku fizeram uma negociação de milhões de dólares para vender as terras indígenas. E todo mundo disse, vender as terras indígenas? Não pode. Não, vender o ar da terra indígena. O desafio da Rio Mais 20, viu, Corralui? Qual o direito que nós temos de vender o ar Assim que o pajé fala, qual o direito que nós temos de vender o ar das nossas terras?